Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
Há alguns anos, o dia 31 de outubro é marcado por uma pergunta: travessuras ou gostosuras? A pergunta é clássica, principalmente entre os mais jovens, que absorveram a cultura dos Estados Unidos e a festa Halloween, reproduzindo os costumes de uma celebração que não foi inventada no país norte-americano, mas que passou por um processo de transformação ao chegar no país. Entre os povos celtas, nas Ilhas Britânicas, região onde hoje é a Irlanda, há aproximadamente 2 mil anos, existia a crença de que o 31 de outubro tinha a noite mais longa do ano. Ainda de acordo com a história, essa noite abria um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o que explicaria as bruxas e fantasmas que compõem o Halloween. A migração em massa de irlandeses para os Estados Unidos durante o século XVIII fez com que a festa ganhasse um outro teor, mais comercial e lucrativa, tornando-se uma das maiores celebrações do país atualmente. É a partir dessa transformação nos Estados Unidos e da penetração cultural que o país exerce no Brasil desde meados do século XX que a festa do Halloween passa a operar com forte presença nas histórias de lendas e mitos brasileiros. Desde então, pesquisadores têm se dedicado a entender como o folclore brasileiro e a identidade nacional têm sido afetados pela cultura estrangeira e a invasão dessas festividades. O geógrafo, jornalista e contador de causos Mozart Benedito explica como Halloween chegou ao Brasil.
Aqui no Brasil, eles começaram, assim, quando começou a ter escolinha de inglês voltada para a cultura dos Estados Unidos, não mais da Inglaterra, eles começaram a ter festa do Halloween dia 31 de outubro aqui, lá por volta de 1990. E aquele imperialismo, assim, isso aí é uma coisa que não é gratuita. Eles têm uma coisa de impor a cultura deles, porque eles sabem muito bem que quando você impõe na cabeça das pessoas de um outro país que a cultura dele é melhor do que a sua, você está achando que ele também é superior.
Especialista em cultura popular e professor aposentado da Unesp, Alberto Iqueda argumenta que o crescimento do Halloween no Brasil está relacionado ao impacto que a dinâmica da festa gera no público, principalmente infantil.
Essa questão do Halloween, ela começou realmente como uma iniciativa de cunho pedagógico mesmo, nas escolas. E aí isso extrapolou para um interesse mais comercial. E como isso foi tomando vulto, evidentemente isso foi crescendo aos poucos, né? Eu não diria nem que é efeito dessa ideia da globalização, sabe, da transfronteirização, né, das comunicações e tal. Mas porque ela tem, para o repertório infantil, para o aspecto lúdico infantil, ela tem um apelo interessante.
Um dos criadores da associação Só Saci, fundada em 2003, em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, Mozart Benedito explica que a organização que leva o nome do menino negro de uma perna só é uma espécie de resistência do folclore brasileiro. O Dia do Saci, aliás, também foi instituído em 31 de outubro, como forma de contrapor a presença estrangeira na cultura nacional. De acordo com Mozart, iniciativas como a Só Saci estão proporcionando um resgate dos mitos nacionais na população.
A reação do público tem sido melhor do que a gente esperava. No começo, houve uma tentativa de gozação, a imprensa se tratar com ironia e tudo. Mas a gente veio assim, bom, vocês consideram que Dia do Saci é bobagem, Dia do Halloween tal. Algumas pessoas perguntavam assim, jornalistas teve que perguntar para mim assim, você já viu algum saci por aí? Eu perguntava, você já viu alguma bruxa voando de vassoura por aí? Aí eles acham normal, né? Quando vem de lá, né? Mas aí foi pegando. E hoje, se você pegar um monte de livrinho infantil, tem lá dia 31 de outubro, Dia do Saci.
Para além do folclore, Mozart destaca também a importância ambiental e geográfica que os mitos brasileiros, a maioria deles oriundos do Tupi-Guarani, exercem no Brasil. Florestas, animais e ecossistemas são representados nas figuras de personagens como Saci-Pererê, a sereia Iara e o Curupira.
Toda a mitologia tupi é ligada à questão ambiental. Você pega o Curupira, protetor da mata. A Iara, protetor dos animais que vivem na água. O Boitatá é protetor do campo. Então, eu acho que essa coisa toda forma uma consciência, além de formar uma consciência brasileira, ajuda uma consciência ambiental.
Ainda que a influência norte-americana tenha crescido e o Halloween tenha se tornado uma festa grande no Brasil, as tradições populares seguem resistindo. Para o professor Alberto Iqueda, o lendário brasileiro está incorporado à educação nacional e tem sido reproduzido no ensino infantil com livros didáticos e na metodologia de alguns professores.
É evidente que o lendário, né, brasileiro, ele ainda permanece no mundo infantil, sobretudo porque professores, né, e tem muitos livros publicados com as narrativas Saci, do Boto, da Mãe d'Água e tal. Isso, ele se incorporou praticamente no repertório da literatura infantil. E muitas vezes os professores fazem leituras dessas narrativas. Então, não dá para dizer que ela... E é preciso lembrar também que essas narrativas, em algumas localidades, elas ainda são muito vivas. Não existe essa coisa, não, isso é lenda, coisa do passado. Não, tem pessoas que continuam crendo nessas lendas.
Em janeiro de 2004, o estado de São Paulo oficializou o 31 de outubro como o Dia do Saci, com a Lei número 11.669. Depois disso, algumas cidades adotaram o dia, como São Luís do Paraitinga, São José do Rio Preto, Guaratinguetá e Embu das Artes aqui em São Paulo, Vitória, capital do Espírito Santo, Poços de Caldas e Uberaba em Minas Gerais e Fortaleza Independência no Ceará. Da Rádio Brasil de Fato de São Paulo, Guilherme Henrique.